Olá pessoal, hoje eu queria contar para vocês um pouco sobre um assunto que temos na Parashá. Hoje eu vou contar para vocês sobre o Senhor Salsão. Faz muitos anos atrás, Erev Shemitah, um ano antes do ano de Shemitah, na cidade lá num vale, Bikata Yarden, tinha o Rav Grossman. Rav Grossman estava no Bet HaKnesset, onde vinha bastante mitpalelim, o pessoal que trabalhava lá, que morava lá em Bikata Yarden. Um deles era o Efi. Chegando perto da Parashat Behar Bechukotai, o Rav Grossman levantou e começou a falar sobre mitzvah de Shemitah, e ele falou, Vechitomru Manochal. E aí, se as pessoas que trabalham no campo falar, olha, o que eu vou poder comer, o que eu vou ter para viver, se eu cumprir a mitzvah de Shemitah, e a Kadosh Baruch Hu na Torá fala, Vetzivite de Birkati, eu vou ordenar que você vai ter brachá e tudo mais. O Efi, que era um dos mitpalelim lá, ele levanta para o Rav Grossman, que era o Rav que estava dando o Adrashá. Rav Grossman, você me promete que se eu for cumprir o ano de Shemitah, Hashem vai me mandar brachá? Rav Grossman ficou meio assim, falou, Rav, se você me prometer, eu não conheço nenhuma outra pessoa religiosa. Se você me prometer, eu me comprometo a cumprir Shemitah o ano que vem. O ano que vem é o ano de Shemitah. Eu me comprometo. Rav Grossman falou, quando terminou a sichá, chamou o Efi do lado e falou, olha, não sei o que te falar. O Efi pega e fala, de novo, Rav, não me adianta você vir me gaguejar. Você me promete? Tá bom, não me promete. Não tenho coragem. Tudo bem. O Rav Grossman, ele pegou, foi para Yerushalayim, entrou na casa do Gadol Ador, da época, o Rabbi Eliashiv, e foi falar com o Rabbi Eliashiv e contou a história. O Rabbi Eliashiv falou, olha, prometer? Eu não tenho como prometer. Tem poskim que falam que a brachá é para o Klal Israel, não é para o Yahid. E hoje em dia é Derabanan, pode ser lefi alguns poskim. Eu não posso prometer, mas o que sim... Eu posso prometer que se ele fizer isso, esse Yodi, esse tal de Efi, a Kadosh Baruch Hu vai dar muita brachá para ele. Exatamente qual é a brachá, em que ponto vai ser. Assim, o Rav Grossman, na próxima vez que se encontra com o Efi, falou, Efi, eu fui para o Rabbi Eliashiv. O Rabbi Eliashiv falou assim, que você vai ter muita brachá. O Efi falou, ó, para mim maspik, para mim isso tá bom. Para mim isso já basta. Ele pega e pergunta, o Rav Grossman pergunta, mas Efi, o que você vai fazer um ano inteiro? Você tem um campo, ele tinha um campo bem grande, o Efi. Ele tinha alguns campos bem grandes lá em Bikata Yarden. O que você vai fazer um ano inteiro? Você vai ficar um ano inteiro sem fazer nada? Ele falou, olha, eu vou me comprometer a estudar algumas horas por dia de Torá. E o resto do dia, que eu não estou acostumado a estudar tanta Torá por dia, eu vou me leit nadê, fazer chesed. Vou ir para um Mada, seria tipo de uma tzalá, fazer chesed. O Rav Grossman se impressionou, ele falou, olha, você tem certeza que você está pegando? É uma mitzvah muito grande. A Torá fala que vocês são os giborim, vocês são as pessoas valentes. Você tem certeza que você está fazendo? Ele falou, olha, se o Rabbi Eliashiv falou, se a Torá fala, vetzivite et birkati, eu vou em frente. Vamos em frente. E assim foi. Erev Rosh Hashanah. O Efi, os amigos dele estavam sabendo, os vizinhos do Efi ficaram sabendo disso e começaram a zombar. Efi, você tem certeza que você vai fazer? Falou, vamos em frente, vem vocês junto comigo. Ele falou, de jeito nenhum, a gente não tem toda essa força daqui. Não, boa sorte para você. E assim, Erev Rosh Hashanah, o Efi estacionou o trator dele, guardou os arados dele, guardou todas as ferramentas que ele tinha para usar no campo. E acabou, ele falou, olha, eu volto ano que vem, que esse campo seja Efker para quem quiser entrar. E assim, depois de Rosh Hashanah, que começa a época já da plantação, tem gente que começou já Erev Rosh Hashanah um pouco antes, um pouco logo depois de Rosh Hashanah, o Efi, ele pega e ele começa a se preparar para o ano todo, de um ano de Shemitah, um ano que ele vai descansar, que ele vai lekadej, aquele ano ele vai santificar, aquele ano para o estudo de Torá e fazer Chesed. Logo, quando passa Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, depois de Sukkot, ele começa a ver o campo dele vazio e começa a doer o coração. Começa a ver que não é tão fácil. Depois de alguns dias, os amigos dele começaram a rir dele. Ele falou: Efi, você tem certeza do que você está fazendo? Está no começo do ano, dá para trás, vai, vem aqui, vamos trabalhar. E o campo falou: não, não, recebi sobre mim, não vou. Vou lá, Modalzeu, vou, é um teste, eu vou em frente. E assim, depois de algumas semanas, o amigo dele, o Tzachi, liga: alô, Efi, Mashlomha! Efi, como vai? Tudo bem? Efi, eu estou precisando de um trator emprestado, eu vou pegar teu trator, em 2 horinhas eu devolvo. O Efi fala: Animitztair, eu peço desculpa, mas o Rav Grossman me falou que eu não posso emprestar meu trator. Vocês vão trabalhar no ano de Shemitah? Eu não posso. O Tzachi, que era amigo dele, falou: assim que você vai se comportar com teus amigos? Você não vai emprestar? Ele falou: olha, não posso. O Rav me falou: eu não posso, não posso. Pega e desliga na cara. O Tzachi, bravo, bum, desligou na cara do Efi. Depois de alguns dias, o Efi recebe uma outra ligação do Kobe. Alô, Efi, Mashlomcha? Eu estou precisando daqueles arados, os garfos para arar a terra. Posso pegar emprestado? Em 3-4 horinhas devolvo para o teu armazém. Falou: Animitztair, eu peço desculpa, mas eu não posso. O Rav Grossman não deixou. Quê? Como você fala assim? Eu sou teu amigo. Falou: eu não posso. Desliga na cara dele também. Depois veio o outro amigo. Veio o Yardena, liga para o Efi. Efi, Mashlomcha, posso pegar tuas mangueiras emprestadas? Não posso. E mesma resposta, o pessoal ficando bravo com ele, desligando na cara. E os amigos começaram a zombar e se distanciar dele. E o Efi falou: olha, eu sabia que ia ser difícil esse ano. Mas difícil assim eu não imaginava. Mas tudo bem. Foi passando, ele foi estudando Torá, foi fazendo Chesed. E ele foi mitmaleu, neshamá dele, a alma dele ficou cheia de Torá, cheia de Kedushá. E assim foi passando mais fácil o tempo. Quando chega Rosh Hashanah, do ano seguinte, terminou Shemitah, ele falou: oh, Amati Benissayon, ele se encontra com o Rav Grossman. O Rav Grossman, depois de Rosh Hashanah, encontra ele, pega um lechaim, pega um whisky, bebe um lechaim. Amata Benissayon, você conseguiu passar o teu teste. Isso daqui era terceiro, quarto dia de Tishrei. O Efi falou: olha, já passou tanto tempo, um ano inteiro, tem agora Yom Kippur, deixa quieto. Yom Kippur, ele não pensa em nada. Passa Sukkot, depois de Simchat Torah. Ele falou: oh, agora ainda, quase que já terminou a época de plantação, mas ainda tem um pouco, agora ainda pode ser, vou arar minha terra, mas eu quero ver o que eu vou plantar. Só que em Eretz Israel, não depende de cada um o que vai plantar, as sementes se pegam na Sochnut. Lá na Sochnut, e eles decidem, você vai pegar, esse ano você planta tomate, o ano que vem você planta alface, cada um, e você usa as protexas para pegar alguma coisa que você quer plantar mais, alguma coisa que você quer plantar menos. O Efi pega e liga para a Sochnut e pergunta para a Sochnut: olha, Sochnut, eu estou precisando de sementes. A Sochnut fala: olha, você está atrasado já, já demos todos os tipos de sementes que tem. Falou: como eu preciso plantar? Eu não plantei nada, estou cheio de terrenos aqui. Falou a pessoa da Sochnut, fala: só um minuto. Ele entra no computador e falou: oh, a gente viu que o ano passado você não plantou nada. Então esse ano também já acabou, não tem mais nada. Falou: o ano passado eu não plantei porque era Shemitah. Falou: tá bom, você está atrasado, já. O Efi fica louco da vida, ele falou: como assim? O ano passado eu já não plantei, como eu não vou plantar esse ano de novo? O Efi começa a usar os amigos dele, as protexas que ele tem. Será que eu vou conseguir? Ele tenta aqui, tenta ali. E assim, com um dos amigos dele que ele tinha dentro da Sochnut, ele fala: por favor, não pode me deixar nada, você vai me deixar vazio, sem nada. O amigo pega e fala: Efi, eu vou te falar a verdade. Sabe por que todo mundo está te falando que não vai te dar nada de sementes? Porque aqui no armazém da Sohonut zerou as sementes. A gente não tem mais sementes de nada, tudo. Tomate já foi, pepino já foi, o milho já foi, o trigo já foi, a cevada já foi, soja já foi, tudo, já entregamos tudo. Falou, não sobrou nada para mim, o Efe entra em desespero. Não sobrou nada para mim. Falou, Efe, deixa eu te falar a verdade. O que sobrou aqui foi salsão. Sobrou umas sementes de salsão, mas essas sementes estão estragadas. A gente vai jogar no lixo, são sementes estragadas. Nossos biólogos estudaram e ela falou, ah, essa aqui já está metulá, já está pegando já vermes, não tem mais o que fazer com ela. A gente vai jogar no lixo. O Efe falou, olha, não joga no lixo, me dá. Falou, olha, para jogar no lixo te dá, faz o que você quiser. Então vamos chamar esse amigo de Moishe Pfefferkorn. Esse amigo da Sohnud vira para o Efe e fala, olha, tá bom. Em vez de jogar no lixo, pega e fala, vem aqui, amanhã de manhã vou deixar separado essas caixas de sementes para você plantar. Se você quiser, eu estou te falando que não vale a pena, o Moishe Pfefferkorn, quando falou para o Efe, falando não vale a pena, mas se você quiser, vai. Tudo bem, o dia seguinte o Efe não tinha brerá, não tinha escolha, ele vai lá para o escritório da mestrado lá da Sohnud, e ele vê as caixas de semente de salsão. Ele falou, tá bom. Pegou, ele olha para aquilo. Ele vê que de verdade aquelas sementes estão meia, não tá legal. Mas, ele falou, olha, o que eu tenho para perder? Eu já, um ano inteiro de Shemitah, eu não trabalhei. Agora eu não vou trabalhar esse ano também. Ele pega e assim, ele leva para o campo dele. Começa a arar o campo todo, era um gigantesco, ara o campo todo, semeia o campo, depois ara de novo e ele começa a pensar, que vou fazer com tanto salsão, se nascer Bichlal, para aftar dele, para surpresa dele, começou a nascer, começou a brotar, começou e depois de 3-4 meses, o campo dele não estava cheio de salsão, estava lotado de salsão. E não cresceu bem, cresceu ótimo. Todo o campo dele, o normal era nascer, sei lá, 30, 40 centímetros. Nasceu o triplo e cada pé de salsão. Ele ficava, o F, ele entrava no campo dele e olhava, ele falou, meu Deus do céu, que eu vou fazer com tanto salsão? Tá lotado, se eu quiser vender para ir a Israel inteira a salsão. Meses e meses vai ter, o que eu vou fazer com tanta? Tudo bem, mas foi crescendo e foi brotando e ficando bonito cada pé de salsão. Ele olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu tenho aqui campos e campos de salsão. O que eu vou fazer com isso? Tudo bem. Quando chegou na época que estava para colher, o F ficou pensando, se eu contratar trabalhadores para colher esses salsões, eu vou perder dinheiro. Não tem tantos compradores para tanto salsão. O que eu vou fazer com isso? Ficou pensando. Talvez eu trabalho, só vou colher metade. Não, ficou pensando. E um dia após outro dia, certo dia o Rav Grossman vê ele e o próprio Rav Grossman, que ele era o Rav da lá na cidade de Bicada e Ardena, ele via aqueles campos e ele também entendia um pouco de colheita e tudo. Ele falava, meu Deus, o que o Efe vai fazer com tanto salsão? Um certo dia, o Efe liga para o Rav Grossman e fala, Rav Grossman, eu quero que você venha aqui, eu preciso te contar o que aconteceu com o meu salsão. Tá bom? O Rav Grossman vai para a casa do Efe. O Efe está todo emocionado. Ele falou, Rav Grossman, você não vai acreditar o que aconteceu. Ele falou, conta. Ele falou, eu estou gaguejando, não acredito no que aconteceu. O Rav Grossman falou, tá, você está me deixando já curioso, no que aconteceu. O F pega e vira para ele e falou, faz 3-4 dias atrás, eu recebo um telefonema do meu amigo lá da Sohnud, do Moishe Pfefferkorn, e ele me liga e fala, F, mashlamcha? Ele falou, nu, Baruch Hashem. Ele falou, F, você plantou aqueles salsão? Ele falou, sim, eu plantei. E brotaram elas? Ele falou, se brotaram, eu vou te falar, eu durmo salsão, eu acordo salsão, eu penso em salsão, eu respiro salsão. Só tem salsão aqui. falou, F, você ganhou na loteria. Ele falou, como assim eu ganhei na loteria? Ele falou, F, você sabe quanto você pode vender cada pé de salsão? Ele falou, sim, mais ou menos 50 cents, 50 centavos de dólar. Isso é mais ou menos o preço. Ele falou, e você faz lucro com isso? Ele falou, faço, mas sabe quanto eu tenho aqui? Ele falou, F, deixa eu te contar. Na Europa, deu uma onda de frio muito forte. E agora na Europa toda estão procurando salsão. Por causa dessa onda de frio, os compradores, quer dizer, todas as plantações da Europa de salsão estragaram. Foi tanto frio lá na Europa. E por causa disso, os europeus estão procurando salsão para fazer sopa. Eles gostam de fazer sopa com salsão também. Isso dá um gosto. E estão procurando igual loucos. Falou, você pode vender cada pé de salsão por 3, 4, 5 dólares. Escolhe o preço que você quiser. O F, o quê? Falou, é, F, você ganhou na loteria. Ele falou, mas o F começa a gaguejar. Moishe, mas quanto eles precisam? Ele falou, F, o que você tiver, eles vão levar. O F não acredita. Ele falou, Moishe, me manda o contato deles. Ele falou, te manda. Em 3 segundos eu vou desligar o celular com você. E o telefone, não sei se tinha celular na época. Eles vão estar te ligando. E assim foi. O F desliga o telefone. E logo em seguida começam a ligar o pessoal da Inglaterra. Falou, Mr. F, do you have salsão? Ele pega e fala, sim, ele combina com ele e vende uma caminhada adirá, uma caminhada muito grande de salsão para a Inglaterra. E assim, direto, o F, sem parar, começa a contratar trabalhadores. Para o quê? Para começar a colher todos os salsão. E agora ele não precisa colher salsão para vender para o... para a feira principal, que vai vender para os quitandas pequenas. Ele vende direto, as caixas de salsão vão direto para o aeroporto. E assim a Inglaterra entra em contato com o F, a Holanda entra em contato com o F, a França entra em contato, a Bélgica, todas as cidades, todos os países da Holanda, da Europa, em desespero, ligando para o F, fechando caixas a 5 dólares o pé de salsão. O F pega e vira pro Rav Grossman. Rav, tá mamir lazê? Você acredita nisso? Vetsivite de Birkati. Faz quase 1 ano e meio você me falou isso. Você tá acreditando, Rav? O dinheiro já tá na minha conta. O Rav Grossman começa a se estremecer. Ele fica todo arrepiado. Ele falou, vem comigo. Eles entram no carro e vão para o campo e falam, olha, meu campo não sobrou nada. Olha aqui meu campo. Você lembra dele? Ele falou, claro que eu lembro. Eu não sabia que você ia fazer com tanto. Ele falou, quase não sobrou nada. Erev Pesach, o Rav Grossman liga para o F e fala, F, eu estou querendo salsão para Keará. Você tem? Ele falou, não tenho mais nada. Acabou! Tudo, vende tudo! O F pega tanto dinheiro, ele reformou a casa dele todo. Ele compra uma Mercedes e ele faz questão de passar do lado dos amigos dele e fazer um... Bibi! Bibi! Tá vendo aqui minha Mercedes? Essa é a Mercedes de Shemitah. E todos os amigos dele começaram a respeitar como ele foi um gibor. O F foi um dos Giborei que fechou o terreno dele, fechou o campo dele no ano de Shemitah. Ele ganhou a Brachá, Vetziviti et Birkati. E todo mundo começou a chamar ele, anos e anos depois ainda chamaram ele, Mar Celery, o Senhor Salsão. Esse era o F que foi o Gibor de Shemitah. E assim nós terminamos mais um episódio de Maaseh Shehoyo.